Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar.
Em 1917, o primeiro samba gravado no Brasil fazia sucesso. Pelo telefone do sambista carioca Donga, era tocada a rodo nas festas de carnaval. Neste mesmo ano, Aurélio Buarque de Holanda completava o 7º aniversário. Graciliano Ramos já era um jovem adulto. O marechal Deodoro da Fonseca havia morrido há 25 anos e a futura médica Nise da Silveira, então uma menina de 11 anos, nem imaginaria que viria a ser um dos destaques da psiquiatria brasileira. Em comum entre os grandes nomes da história brasileira, o fato de serem todos alagoanos. Também em Alagoas, mais precisamente na cidade de Viçosa, nasceu em 1917 o homem que anos mais tarde ganharia o apelido de Menestrel. Para comemorar o centenário de Teotônio Vilela, a Rádio Senado apresenta agora a reportagem especial O Homem Chamado Democracia.
Chefe da polícia pelo telefone, manda me avisar.
Se você for olhar no dicionário o significado de democracia, vai achar entre eles que é o sistema político em que o poder é exercido pelo povo com voto universal. Outro significado para democracia pode ser Teotônio Vilela. O filho do usineiro, nascido em Viçosa, uma pequena cidade a cerca de 100 quilômetros de Maceió, cortou o Brasil durante bom período da ditadura militar, bradando pela democracia e, mais especificamente, pela anistia política. Pouco antes de morrer, em 1983, Teotônio Vilela ainda foi um dos nomes das diretas já. Mas, antes de contar melhor qual o papel desse brasileiro na redemocratização do país, vamos saber um pouco da história dele. Assim como muitos dos filhos do Nordeste do começo do século passado, Teotônio deixou a casa da família para estudar na cidade grande. No Recife, no Rio de Janeiro, frequentou faculdades, mas não chegou a concluir o ensino superior. Em 1937, largou a sala de aula e voltou para a sua Alagoas. Seguindo o mesmo caminho já trilhado pelo pai, abraçou a lida de usineiro. Ainda em Alagoas, casou-se com Helena, com quem teve seus filhos, e foi tomado pelo gosto pela política. Filiou-se à UDN, a União Democrática Nacional, o partido que fazia uma feroz oposição ao presidente Getúlio Vargas. A orientação? Conservadora. A porta de entrada no mundo da política formal foi na Assembleia Estadual Alagoana, isso lá em 1954. Juntou-se à chamada Bancada do Açúcar. 6 anos depois, chegou a vice-governador na chapa encabeçada pelo general udenista Luiz de Souza Cavalcante.
Parei na contramão, o broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou.
Estava em Alagoas quando os militares derrubaram o presidente João Goulart e tomaram o poder, em 1º de abril de 1964. Aquela ação das Forças Armadas contou com o apoio de Teotônio.
Bom, de uma perspectiva de formação da carreira política, ele tem um percurso que eu diria conservador até depois do golpe militar. Era de formação danista, das antigas hostes da UDN, de família de usineiros nas Alagoas, né? Portanto, bastante tradicional. E começou a sua carreira política no Senado nessa condição, em 66, quando é instituído o bipartidarismo, integra de cara a arena, né, e passa a defender o regime militar até princípios da década de 70, quando começa a se afastar.
Como conta o historiador e consultor do Senado, Marcos Magalhães, o homem da democracia entrou na carreira política como um político conservador, que hoje seria considerado de direita. Mas o historiador acrescenta que a aristocracia dos usineiros nordestinos, nos primeiros anos do século passado, tinha uma visão mais crítica da formação socioeconômica do Brasil, calcada nos modelos coloniais de exploração do trabalho escravo. Vale lembrar que a província do Ceará foi a primeira do Brasil a abolir a escravidão. Isso em março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel.
Então, o caso Teotônio me parece ser um caminho bastante parecido. O fato de fazer parte de uma família de usineiros, de ser proprietário, né, de uma grande usina, né, ser o administrador efetivo dela, não o deixou insensível ao drama socioeconômico que era representado pela própria existência do latifúndio naquelas condições em que nós o verificamos aí já desde o seu passado secular, aí já de 3 séculos de colonização até a sua existência última no momento em que ele vive.
Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí.
Uma das resoluções na recém-parida ditadura foi a extinção dos partidos atuantes até então. Aos políticos, 2 alternativas. A Arena, que apoiava o regime militar, ou o MDB, que cuidava da oposição. Teotônio tomou o rumo da Arena. Ainda em abril de 1964, a junta militar instalada no Comando do Brasil assinou o Ato Institucional número 1, o AI-1. Com isso, passaram a ter poder para suspender os direitos políticos de cidadãos brasileiros. Começaram as cassações. Entre os primeiros estavam o líder comunista Luiz Carlos Prestes, os ex-presidentes João Goulart e Jânio Quadros, os ex-governadores de Pernambuco, Miguel Arraes, e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Também figuravam na lista o ex-senador Darcy Ribeiro e o economista Celso Furtado. 2 anos após, em 1966, Teotônio Vilela foi eleito senador pela primeira vez.
Sentimental eu sou demais.
De ato em ato, o Brasil via a ditadura ficar mais embrutecida. Enquanto isso, ainda nas fileiras da Arena, Teotônio chegou ao Senado 1 ano antes da edição do Ato Institucional número 5. Assinado pelo presidente Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968, o AI-5 concedia aos generais novos poderes para reprimir a oposição. Podiam, entre outras medidas, fechar o Congresso Nacional e outras casas legislativas, cassar mandatos eletivos e suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer pessoa. O Ato Institucional de número 5 também acabou com a garantia do habeas corpus. Assim, os opositores presos não tinham a quem recorrer na busca por liberdade. Houve outra leva de cassação. Em 1969, 333 políticos tiveram direitos políticos suspensos. O Congresso Nacional ficou fechado até outubro daquele ano. E em protesto, até mesmo um grupo de senadores da Arena assinou um manifesto em discordância com o ato. Entre eles estava Teotônio Vilela. No rastro dos atos institucionais estava o exílio. Milhares foram forçados a deixar as terras brasileiras. Assim o fizeram porque não havia outra saída. Assim o fizeram, inclusive, para escapar da morte. O clima era de medo. Medo da repressão, das prisões, da tortura, do assassinato, do desaparecimento. Os alvos eram políticos contrários ao golpe, mas também cidadãos, na sua grande maioria, jovens, que de maneira desorganizada ousaram enfrentar a ditadura.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho.
O Brasil estava desse jeito quando Teotônio Vilela se reelegeu para o Senado em 1974, ainda filiado à Arena, o que foi um feito. Naquele ano, o partido que apoiava os militares levou uma surra nas urnas. Elegeu 6 senadores, enquanto o MDB preencheu 16 cadeiras. O cenário político estava ficando diferente, como pontua Marcos Magalhães.
Teotônio se abriu. Se abriu e quando se abriu, trouxe consigo uma parte significativa, né, das novas lideranças políticas. Não podemos esquecer que 74 aí já começa a ventilar bastante o ambiente do Congresso, no sentido de dar oportunidade a novas lideranças, né? 74 é exatamente o período em que são eleitos para o Senado Marcos Freire, Paulo Brossá, né? Itamar Franco, Orestes Quercia, enfim, né? Várias lideranças políticas teriam um papel decisivo, né? no período da transição. Né?
A atuação política de Teotônio Vilela a partir das eleições de 74 e seu papel na aprovação da Lei da Anistia em 1979 serão destaque do segundo bloco da reportagem especial O Homem Chamado Democracia.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados.
Estamos apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade.